Bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Benfica Independente, destinado às modalidades do nosso clube. Referirmos e relembrarmos que o Benfica Independente está então no Patreon, em patreon.com/slb independente, e temos o nosso site em benficaindependente.com, com inúmeros artigos de opinião, rescaldos e vários podcasts. Comigo, mais uma vez, tenho o João Nuno. João, viva, meu amigo, tudo bem?
Bom dia, boa noite, Sérgio, tudo bem?
Bom dia, não interessa, isto é, depois depende da hora que as pessoas vão.
Exatamente, isto o Benfica vê-se em todo o mundo.
É, eu percebo, mas também, sabes o quê? Eu percebo que a tua cabeça esteja um bocadinho mais cansada, porque não estás habituado a fazer exercício, e pá, pronto, e estás assim, aqui ó, à conversa com um atleta como eu.
Exatamente, um homem do tecbol, que não joga pádel.
Obrigado. Mas não deixa de ser uma modalidade, agora és preconceituoso com o tecbol, é isso?
Não, nada disso. Podemos jogar à vontade, mas com o pádel eu gosto mais de pádel.
A minha cena não é raquete. Olha, João, neste episódio tínhamos então os nossos três temas mais ou menos habituais, e eu no primeiro tema vou levantar aqui um videozinho. 6:40 to go. Keita has a step and the throwdown. Tech on the foul and Keita's got a chance for three.
Yeah, the one thing you can't do with him is get sealed. If he seals you, it's a guarantee. Right there, he does a good job moving his feet and keeping Wetzel behind him. That was really good posting up by Namish Keita.
João, Mesqueta cada vez mais perto então da NBA.
Exatamente, Sérgio. É uma história fantástica do miúdo da tua terra, uma terra de basquete, onde foi lá formado, e depois deu um salto ao Benfica, e passado pouco tempo, de poucas aparições do Benfica, principalmente na equipa B, algumas na equipa A, as universidades dos Estados Unidos estiveram em todas em cima dele, e ele deu o salto para mais perto da NBA.
Ia te fazer já esta pergunta, desculpa estar a interromper, que é curioso, né? Com poucas aparições na equipa principal, poucas, ou não sei quantos jogos
foi, foram muito poucos jogos, então jogos completos foram, teve 5 minutos aqui, 10 minutos ali, okay. Não foi nada de...
Não, é curioso como é que as universidades também estão atentas a estes atletas, não é?
Exato. Ele foi aparecendo no Benfica, foi aparecendo nas seleções mais jovens portuguesas, principalmente nos europeus de Bs, onde Portugal normalmente joga, e pronto, e a partir daí deu o salto que toda a gente esperava, mas que antes de ir para o Benfica, eu posso aqui... Sou uma pessoa que esteve muito próximo da contratação dele para o Benfica, e digo-te já que ele estava como suplente de uma equipa barreirense que estava a disputar a Proliga. Portanto, para se perceber o salto que este miúdo deu, e que tem um potencial tremendo e pode ajudar Portugal a chegar a outro patamar, não um patamar de campeonato, de ganhar um europeu sénior ou isso, mas estar mais próximo e participar nessas grandes competições. É um poste fantástico, principalmente um grande defensor, mas que já está, e nos Estados Unidos trabalhou muito a técnica e cada vez melhor em termos ofensivos. Aqui, Sérgio, eu trouxe este tema do Demias, quer o Demias, quer o Diogo Brito, que é outro jogador muito bom, que pouco se fala, que é das escolas também de um grande clube na Póvoa de Varzim, Clube Desportivo da Póvoa, que deu salto para lá. Primeiro com o Nemias, é um miúdo muito bom, talentoso, que também faz parte das seleções jovens portuguesas. Eles, os dois, juntamente com a Universidade do Utah State, tornaram-se bicampeões da Mountain West, que é imaginemos, como fosse uma conferência oeste das universidades. Okay. E ganharam na final. Há uma equipa que liderava a fase regular totalmente, que era a equipa de San Diego, com um jogo fantástico do Nemias, com 15 pontos, 8 ressaltos e 3 anos de lançamento. Esse afundance que colocaste aí no vídeo, quem puder que veja, é fantástico. E há um ou dois anos de lançamento dele que é uma espécie de guarda-redes do basquete. É impressionante a forma física dele e o que ele está a crescer fisicamente, e que torna-se monstruoso perante os adversários. João, o Diogo não teve uma tarde, uma noite muito inspirada, mas tem sido dos melhores jogadores desta equipa.
Estavas a falar do Nemias e também do seu aspecto físico. E nós aqui temos falado muitas vezes que o basquete ainda é daqueles desportos que se pode praticar na rua e que há muitos sítios onde há muitas tabelas. Mas de que forma, e se puderes de alguma forma falar, de que forma é que tu vais buscar um miúdo, não é? O Benfica contrata um miúdo com graves, não é graves, mas com problemas ali de subnutrição ou problemas físicos, porque ele, o que é hoje, não, nem de perto nem de longe, é o que é.
Nada a ver.
Como é que tu também trabalhas esse aspecto?
Numa primeira fase, temos que ir à cabeça do atleta, temos que lhe dar as condições necessárias e explicar-lhe onde é que ele pode evoluir e ele perceber as vantagens daquilo. Não é só dizer assim, olha, tens que ter mais músculo e isto resolve-se. Não é isso. Tem que haver um trabalho específico da fisiologia para o basquete.
Não, mas a minha questão era também o aspecto mental, porque é muito mais fácil, ele vem de uma família com graves carências económicas, e era muito mais fácil ele não se refugiar no desporto. Estás a entender onde é que o caminho que eu quero levar da conversa?
Sim, mentalmente ele foi feito um trabalho, ele teve uma psicóloga no Benfica a acompanhá-lo, porque devido a esses problemas ele queria desistir, ele não queria seguir os estudos, nós ajudámos-lo bastante para ele acabar o 12º ano, foi uma coisa que era difícil para ele e ele conseguiu, para chegar à faculdade, ter as notas pretendidas, porque já sabia do interesse destas universidades. E foi aí nessa luta da psicóloga com ele, luta saudável, que lhe foi explicado que este salto, e devia ter determinadas condições para dar o salto para onde ele queria ter. E foi um processo bem complicado, onde ele passou, normal, passou tardes a chorar, passou vários problemas, mas que agora estão a ter as coisas boas da vida, que ele... num futuro próximo será um jogador que será pretendido por grandes equipas da NBA e até na Europa, quem sabe não poderá ser uma figura de destaque.
Achas que ele poderá ter lugar mesmo na NBA, não?
Acredito, Sérgio. Não acho que seja... Não vai entrar e vai ser uma grande figura da NBA, esqueçam isso. Agora, poderá entrar devagarinho e poderá ser um poste, ainda por cima está numa posição específica que não existe muito, e com a qualidade dele também não existe muito, mesmo na NBA, e ele, com a qualidade que tem e com a cabeça no sítio, poderá, passo a passo, ser uma figura que poderá ser muito útil a uma equipa que lute por vencer a NBA. Não, isso aí acredito. Agora, não vai ser uma figura de monta nem nada disso. Pode ser uma figura muito importante numa equipa, o que já de si, chegar à NBA já é um grande desígnio.
Exatamente.
Agora, ser uma figura importante na NBA é um passo, é um patamar top mundial. E atenção, a seleção nacional, eu até vi referido, por exemplo, na gala do Benfica, com o Rafael Lisboa, e com mérito ganhou, e muito bem, o prémio de revelação. Uhum. Agora, o Rafael Lisboa foi campeão da Europa com o Nemias, na Europa B, no Campeonato da Europa B. Não é no campeonato... Por isso é que eu acho que é esse o patamar que Portugal quer atingir, é chegar aos campeonatos da Europa A. Okay. Onde estão as principais seleções. E com ele, com o Diogo Brito, com o Rafael, com o Gonçalo Delgado, que está no Benfica, e outros jovens que estão a despontar em outras equipas, poderemos dar esse salto. Mas é preciso os jogadores irem para o estrangeiro. A Liga Portuguesa é muito curta para chegar a esses patamares.
Muito bem, João. Podemos passar então ao nosso segundo tema?
Podemos, Sérgio.
João, 7 anos depois, Portugal volta a ganhar fora de casa para a Taça Davis, João, na Lituânia.
Exato, Sérgio. Foi uma vitória muito importante para garantirmos a manutenção no Grupo Mundial 1. E esta vitória foi por 4-0, ou seja, ganhámos os primeiros singulares com o Frederico Silva, que é o 190 do mundo, e o João Sousa, que é o nosso melhor jogador, mais conhecido, que é o 105º do mundo, contra dois jogadores muito jovens da Lituânia. Não estava lá o seu melhor jogador por lesão, mas concluíram os dois primeiros encontros de forma fácil. Depois, no par, também o João Sousa e o Pedro Sousa, que são os dois jogadores mais conhecidos portugueses, sentenciaram o encontro ao baterem dois jovens pouco conhecidos, e aí ficou fechada a eliminatória. Houve um quarto jogo onde o Pedro Sousa, pós 3 sets, ganhou ao Grigelis, que é o número 1 lituano, e aí ficou 4-0, mas já não era preciso esse jogo. Okay. Este jogo, como tu disseste bem, foi 7 anos depois da última vitória fora, que tinha sido na Moldávia, por 3-2, e agora vamos lutar pelo acesso à qualificação das Davis Cup Finals de 2021, que é já é outro patamar, onde vamos ter muitas dificuldades, mas o nosso patamar é este. Temos que garantir a manutenção do grupo 1, que é o nosso objetivo principal, já o fizemos, e agora vamos tentar novos patamares, sabendo que a nossa seleção não é uma seleção de patamar superior, não é?
Muito bem, João. Fica então feita essa anotação relativamente à Taça Davis, à nossa equipa de Portugal. João, podemos passar então ao nosso terceiro tema?
Podemos, ser.
Vamos a isso. O Benfica é hexadeca campeão, puxa, que isto é que é até difícil de dizer, de atletismo de sub-23 no Campeonato Nacional de Esperanças em pista coberta. Em que pista coberta, João? 16 anos em que há esta competição, 16 títulos, coisa pouca, portanto.
É isso mesmo, desde já dar os parabéns à secção por mais um título conquistado, domínio absoluto nesta vertente, no sub-23, nas Esperanças, que é a fase anterior aos séniores. No masculino, houve um destaque individual para o Edson Gomes, que bateu o recorde pessoal nos 60 barreiras, com 7,96, que é o quinto melhor desempenho de sempre num atleta nacional, o que é muito bom. É um atleta que vai chegar alto no atletismo. E pronto, e acho que a equipa masculina tem vindo a confirmar toda a sua superioridade. Na formação, nós temos dominado plenamente no setor masculino. Agora, no feminino, ficámos em quarto. E, mais uma vez, o Benfica não levou as melhores atletas, o que me deixa triste. E que eu penso que se levássemos uma Marisa Vaz Carvalho, uma Patrícia Silva, uma Catarina Lourenço, uma Margarida Raimundo, uma Cíntia Silvestre, podíamos chegar muito perto do Sporting, e ficámos num quarto lugar decepcionante, com poucas miúdas disponíveis para participar. Parece que deixámos aquilo mais uma vez ao Deus dará, e o que não é nada bom. E gostava mais uma vez de uma explicação para isto.
Exatamente, era isso que eu tinha a perguntar. Para já ia-te a perguntar se tinhas alguma explicação para isto.
A explicação deve ser a mesma de sempre. Ou seja, abandonámos, parece que abandonámos o setor feminino, de forma individual, atleta cada uma por si, a tentar recordes. Agora, com uma equipa, que eu acho estranho, porque o Benfica é uma equipa que participa nos campeonatos coletivos, fica à mercê de conquistas e lugares melhores, que pode, porque não é a mesma coisa, na minha opinião. O Benfica luta sempre pelo primeiro, mas tem que deixar tudo lá dentro, ou seja, as melhores têm que estar lá dentro para lutar pelo primeiro. Se não é primeiro, fica em segundo, não é? Fica fora do pódio. Uma equipa como a Benfica, não gosto disto. Agora, os homens, 5 estrelas, 16 em 16, é brutal, e como tu disseste, é um hexadeca campeonato, um nome difícil, mas um nome que vale a pena dizer. Quem me dera que o Benfica fosse hexadeca campeão em todas as modalidades.
Tu nem penta conseguiste em futebol. Bom, João, podemos então, depois feita esta anotação, podemos então passar para as modalidades de pavilhão do nosso clube?
Sim, certo.
Vamos a isso.
Vamos.
João, em basquetebol, o Benfica deslocou-se até ao Barreiro para a Taça de Portugal, para os quartos de final da Taça de Portugal, onde defrontou o Barreirense e venceu por 70-108. O Benfica entrou em campo, então, entrou no pavilhão ou na quadra com o José Silva, o Betinho, o Magui, o Alman e o Rafa Lisboa. Depois de um período, do primeiro período ali mais ou menos equilibrado, o Benfica então distanciou-se para uma vitória concludente.
Exatamente, Sérgio. Primeira coisa que gostava de falar era uma coisa negativa, foi a tua não presença no pavilhão. Quer dizer, Barreiro, Barreirense, grande escola, e tu falhaste este jogo.
É verdade. Mas isto tudo porque houve futebol na segunda-feira, e então tive que gravar o brinco na terça, que já tínhamos combinado, e então, olha, foi uma falha minha grave. Mas também dizer-te que...
É por uma boa razão.
Não, é verdade. mas também a propósito, mas aquilo paga-se bilhetes, João?
Paga-se. 2 ou 3 euros.
Ok, muito bem. No pavilhão municipal, portanto, não é? No pavilhão dos
sim, ministros. Sim, Sérgio. Mas no pronto, relativamente ao jogo, como tu disseste bem, o Barreirense aguentou até... Mesmo o Benfica, atenção, o Benfica começa este jogo com mais uma ausência, além de Tomás, Mike e Ollis, que já vinham sendo ausências por lesão. O Eric Coleman, mais um lesionado a juntar ao rol já extenso da equipa liderada por Carlos Lisboa. Portanto, tínhamos poucos, ou seja, mesmo assim tínhamos... 8 jogadores, mais o Guilherme Saiote, que é um miúdo da formação, que ainda teve os seus minutos, acabou por ter cerca de 6 minutos de utilização, mas mesmo assim é uma equipa que dá, chega e sobra para o Barreirense, e o Barreirense aguentou, como já referi, o primeiro período, onde fez 20-24, e a partir daí foi um domínio completo. O segundo período foi 16-31, o terceiro 16-30, E o quarto foi mais equilibrado, porque lá está, o Benfica acabou por rodar com os miúdos no campo, acabou com o Rafael, o Gonçalo Delgado e este Guilherme Saiote, e o Barreirense conseguiu equilibrar. Mas foi uma vitória, uma boa vitória. Marcámos presença na Final Four da prova, que vai se disputar em Odivelas, cujo sorteio é amanhã às 3 horas, creio eu, no pavilhão multiuso de Odivelas, onde vão estar Porto, Benfica, Sporting e Vitória de Guimarães. Vitória Sport Clube.
Uma grande Final Four, portanto.
Sim, vai ser uma grande Final Four. Espero que venha organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol, porque aqui há uns tempos em Braga, quando Benfica e Porto estiveram juntos, não correu nada bem. É só um aviso à navegação.
Ok, muito bem.
Quanto ao jogo, destaques. O Betinho, 21 pontos, foi um dos melhores jogadores, e já vamos a seguir falar do jogo em Alvar, onde ele brilhou. O Bakji acaba com 19 pontos e 12 ressaltos, acaba por ser um dos destaques também da partida. Fizemos 16 triplos, foi uma chuva de triplos, parecia que estávamos a lançar para o lago, tivemos muito, muito, muito bem, e apertámos na defesa a partir do segundo período, e a diferença fez por si só, com a nossa maior qualidade individual e coletiva. O Barreirense tem bons americanos, jeitosos, mas muito curtos para a nossa equipa, e foi uma qualificação normal, e onde temos que estar para lutar pelo troféu.
Sim, no segundo período fazes ali um parcial 16-31. Acho que é uma coisa...
Sim. E não foi o Benfica a forçar o ritmo, foi o Benfica intenso, mas sem carregar no acelerador. Mas foi consistente, a defender razoavelmente bem, e pronto, e fez a diferença.
Muito bem, João. Já falaste deste segundo jogo de basquete, a 22ª jornada, onde o Benfica foi então à Arena do Ovar jogar contra o Ovarense na 22ª jornada da Liga Placar. O Seixas dizia durante a semana que tínhamos que lutar pelo primeiro lugar. Para isso, o Benfica entrou com o Arlan, José Silva, Betinho, Magui e o Alman. O jogo acabou 81-90, com uma vitória nossa, João.
Sérgio, relativamente a este jogo é assim, Ovar é uma terra de basquete e sempre, mas mesmo sempre, quando o Benfica tem grandes equipas, o Ovarense tem menos boas e tudo mais, é sempre difícil jogar em Ovar, quer pelo ambiente, quer pelas características da equipa de Ovar. Só que neste jogo foi um bocado totalmente atípico, ou seja, eu acho que Ovar é conhecido pelas grandes defesas, por intensidade defensiva, querer roubar as bolas todas, querer lutar pelos ressaltos, e o Nuno Manarte, que é o treinador, foi ex-jogador, é também conhecido por tudo isso, fez parte de uma grande equipa de Ovarense, e só que a primeira parte do jogo acaba 53-53, ninguém defendeu. Pois. Aquilo foi, e o Benfica, em termos de lançamento exterior, mais uma vez, teve impecável. O Betinho fez 3 triplos, o Zé Silva 3 triplos, o Rafael também fez alguns. Foi uma primeira parte um bocado à NBA, ninguém defendia e tudo metia. Na segunda parte, pronto, fizemos a diferença, principalmente no terceiro período, já é normal nesta equipa, normalmente no terceiro período faz as diferenças e depois no quarto controla, foi um bocado disso que aconteceu. A Ovarense apertou um bocado na fase final, mas principalmente um triplo no final do terceiro período foi muito importante para quebrar ali a resistência da Ovarense. Destaques individuais, Betinho, mais uma vez, 21 pontos, 9 ressaltos. O Zé Silva, 5 triplos, se acaba nos 15 pontos. O Arnett, que é um jogador que não dá nas vistas, é um bocado ao estilo de um jogador que nós tivemos, o Carlos Andrade. É um grande defensor, é um grande ressaltador, acaba com 12 pontos, 4 ressaltos, 3 assistências. É um lutador, ajuda muito a equipa. O Willard acaba por fazer uma segunda parte bem melhor, com 12 pontos. O Rafael, sempre importante, cada vez mais, está a ser mais uma peça cada vez mais importante no coletivo. Acabámos com 67% nos dois pontos, 35% nos três, mas na primeira parte tivemos muito bem nesse fator. No capítulo dos ressaltos foi um jogo equilibrado, acabámos por cometer mais turnovers, foi o nosso pecado maior neste jogo. E novamente as lesões, eu acho que vai ser difícil, apesar de a equipa conseguir, a rotação é curta, porque oito jogadores, um deles, o Gonçalo Delgado, tem pouco ritmo. Atenção, é um bom jogador para isto. Se o Coleman não estiver preparado para a Final Four daqui a duas semanas, vai ser bem complicado, porque apesar que o Porto, e é isso que eu também gostava de falar, hoje levou uma tareia da Oliveirense em casa, não se estava muito à espera da diferença do resultado, mas sabia-se que ia ser um jogo difícil. Apesar da Oliveirense ter várias derrotas, ter mudado N jogadores, o Porto também, fruto de lesões em americanos, também teve que mudar, mas a Oliveirense esteve muito bem. E o Porto acho que já desistiu praticamente com esta derrota da luta pelo primeiro e pelo segundo lugar, que vai ficar entregue a Benfica e Sporting até ao final. O Sporting ganhou tranquilamente ao Barreirense por 30, e até ao final desta fase regular é a diferença de uma vitória. O Sporting tem 21 vitórias e uma derrota, nós temos duas derrotas e 20 vitórias. O confronto direto, o Sporting vence, portanto vamos ter que esperar por deslizes do nosso rival da segunda circular.
Não acreditas muito nisso?
Acho difícil. Agora, com a derrota do Porto, o Sporting vai jogar com o Porto, é um jogo mais difícil que tem. Na Oliveirense, o Sporting teve um jogo a meio da semana bem complicado, ganhou após prolongamento com o Pedro Catarina a fazer um overtime e uma fase final de jogo incrível, a ajudá-los muito, por isso tiveram muito perto de ser eliminados e falhar a Final Four. O Sporting é uma equipa muito equilibrada, não é uma equipa de fazer grandes jogos, mas é uma equipa muito equilibrada, bem treinada, um coletivo forte que defende bem, aperta bem e normalmente faz a diferença com os 3, 4 jogadores extra qualidade que tem. Por isso acho difícil perder o primeiro lugar. Agora, o Benfica tem que ganhar os jogos todos, começando já pelo Maia Basket, num sábado à Benfica, no próximo sábado às 15 horas, okay, onde não pode falhar, e esperar que o Sporting perca.
João, falavas aí das lesões, vês alguma explicação para tantas lesões?
Sérgio, já há muito tempo que o basquete tem uma secção que sofre demasiadas lesões. Não sei se a questão aqui, o problema está na fisioterapia, está na questão dos treinos. É algo que se devia avaliar e perceber, porque não são coisas normais. Atenção, há lesões diferentes. O Tomás é uma coisa que acontece, pronto, é uma lesão gravíssima e até está a ter uma recuperação boa, segundo sei. Agora, por exemplo, a questão do Maica. O Maica foi à Dinamarca, como aqui falamos, que eu até na altura brinquei, no sentido que parecia que tinha ido de férias, porque fez 0 minutos e já não joga, não fez, entrou, fez uns minutos num jogo em casa e depois parece que o joelho dele inchou e não voltou mais a jogar. É algo estranho. Vamos ter um Maica a entrar na Final Four sem qualquer ritmo? Já vai jogar com o Maia? É preciso perceber. Esta lesão do Eric Coleman, será mais grave? O Benfica não é... Eu percebo, atenção, que não diga às semanas, porque uma lesão... Há lesões que podem evoluir de diferente forma, e se tiver a dizer uma data, pode ser mais, e depois vai toda a gente malhar em cima. Não é bom colocar datas específicas, porque a recuperação é muito... varia muito. Agora, espero bem que o Coleman esteja presente na Final Four, porque é um elemento muito importante no jogo interior.
João, relativamente ao basquete, alguma referência sobre esta jornada? Não? Já referiste da derrota do Porto?
É a derrota do Porto em casa com o Oliveirense, de forma expressiva, a vitória do Sporting, e está uma luta titânica pelos últimos lugares do play-off, e mesmo a descida de divisão, o terceira vai já está mais que encaminhado para a Pro Liga. E destacar que na Pro Liga o Imortal, com tudo vitórias, que tem uma equipa claramente de liga e de liga para seis primeiros, já subiu divisão.
Muito bem, o Imortal de Albufeira até fazia falta uma equipazinha lá.
Sim,
baixo,
sim, sim. É? Já teve na primeira divisão há 2 anos, desceu e agora vai voltar.
Eu até acho que já tinha-te contado aqui a história, que eu fui lá, cheguei lá e ver um jogo de...
Sim.
Exato, o Barreirense. Exato. Bom, João, estamos terminados então relativamente ao basquete. Aproveitamos então esta pausa para nos despedirmos e avisar-nos que a nossa conversa vai continuar então para os patronos do Benfica Independente. Obrigado a todos por nos ouvirem. Referir que estamos a gravar isto dia 8 de março, um domingo, por isso que as mulheres continuem aí na luta e a ter muita paciência para aturar o João Nuno, os Tiagos Ribeiros desta vida.